Alô, Roberto Diniz, alô, ouvinte. A estratégia do confronto. O surto de violência que assusta os paulistanos tem um símbolo, registrado nos jornais desta terça-feira, 6 de novembro. Amanda, 10 anos, foi morta por um bombeiro assustado que tentava impedir um assalto. De quebra, o agente público acertou ainda um segurança que passava pelo local. Um dos ladrões, de apenas 16 anos de idade, morreu na hora. O outro, de 18 anos, foi preso em seguida. Na mesma edição, os jornais seguem anotando as contas dos assassinatos. Desde a noite de domingo, 13 pessoas haviam sido mortas na região metropolitana de São Paulo. O noticiário tem diferenças de estilos e intenções. O Globo faz um relato das mortes, citando o caso da menina Amanda, com uma reportagem curta. Mas o Jornal Nacional da Rede Globo havia dado na noite anterior grande destaque ao crescimento da violência em São Paulo. O Estadão preferiu dar espaço para as negociações entre autoridades estaduais e o Ministério da Justiça e coloca a morte da menina em segundo plano. A sequência de reportagens da semana passa a impressão de que o jornalão paulista já não se entusiasma com o assunto ou evita expor demais o governo do Estado. A Folha de São Paulo investe mais no episódio da morte de Amanda e oferece aos seus leitores um panorama mais amplo que permite a formação de opiniões mais densas. Por exemplo, o leitor da Folha pode analisar a curta entrevista do comandante da Polícia Militar na capital paulista, na qual o jornalista levanta uma das questões cruciais para se entender o que está acontecendo. Os policiais estão mais assustados? O comandante evidentemente responde que não, mas os leitores certamente são também telespectadores e viram no Jornal Nacional uma policial aos prantos confessar que está morrendo de medo. A outra pergunta. O Estado perdeu o controle da violência? Foi respondida com um sofisma sobre a suposta precisão das operações policiais mais recentes. Outra entrevista com uma pesquisadora da USP oferece as respostas que o comandante da PM negou. Sim, os policiais estão com medo. O Estado pode não ter perdido o controle, mas é um grande responsável pelo que está acontecendo. O medo gera violência. A Folha deixa para uma página secundária a cobertura dos entendimentos entre o governo federal e o governador paulista, onde também pode ser lida outra reportagem mais instigante. O delegado-geral de polícia de São Paulo havia orientado seus subordinados a enquadrar como ações terroristas os ataques das organizações criminosas contra policiais, ônibus e instituições públicas. O argumento do delegado-geral é de que os atentados que resultam, por exemplo, no incêndio de um ônibus, não têm como alvo a empresa de transporte, mas a sociedade, o Estado democrático de direito. Embora o delegado-geral tenha sido desautorizado pelo secretário de Segurança Pública, sua iniciativa demonstra a visão que fundamenta a estratégia oficial para enfrentar a criminalidade e a violência em São Paulo. 3 semanas depois de o próprio governador haver justificado o aumento do número de vítimas em supostos confrontos com a Polícia Militar, com o argumento de que os que não reagiram estão vivos, o resultado é o aumento da violência. Da mesma forma, a iniciativa de usar contra bandidos comuns, a Lei de Segurança Nacional, criada em 1983 pela ditadura para combater os inimigos do regime, diz muito sobre o espectro ideológico que orienta essa estratégia. O raciocínio é simples. Pelo Código Penal, quem incendeia um ônibus pega de 6 meses a 3 anos de detenção por dano qualificado. Pela Lei de Segurança Nacional, o ato é interpretado como sabotagem, e rende pena de prisão de 3 a 10 anos, podendo ser triplicada em caso de morte. O medo é o pior dos conselheiros, e o medo está conduzindo a estratégia e as ações da polícia paulista. Numa circunstância em que a orientação dada aos agentes na abordagem dos suspeitos alimenta a espiral da violência, a Folha dá uma contribuição melhor ao questionar o primarismo do raciocínio oficial. Basta uma olhada nas manifestações da população, em mensagens enviadas aos jornais e nos comentários postados sob notícias nos sites informativos, para se notar que a maioria é favorável a ações violentas da polícia. Mas, como já alertava o escritor Elias Canetti, no livro Massa e Poder, sem consciência de seus direitos, a sociedade se transforma em turba, acabando por agir contra seus próprios interesses. Se a imprensa ainda tem uma função nobre, trata-se exatamente de manter a sociedade atenta ao que isso significa.